quando falo de António Costa Antiguidades, não falo de medidas planeadas e executadas pelo primeiro-ministro cessante, mas sim de uma conceituada galeria de arte e antiguidades localizada há 6 décadas na Rua do Alecrim, ao Chiado. E isto a propósito da LAF, Lisbon Art and Antiques Fair, a feira de arte e antiguidades mais importante do país, cuja 21ª edição está de regresso à Curadoria Nacional em Lisboa, já a partir desta sexta, dia 12, até domingo, dia 21 de abril. Para nos falar desta grande feira, e este ano é mesmo grande, porque ocupa os dois corredores, nascente e poente, da Curadoria, convidei Sebastião Jorge Neves, um avaliador e restaurador de antiguidades, membro da direção da APA, Associação Portuguesa dos Antiquários, e sócio, precisamente, da Galeria António Costa Antiguidades. Vamos conhecer melhor este especialista, que se auto-intitula um guardião do nosso património. É um dos mais famosos galeristas e antiquários que fazem deste negócio uma paixão. Olá, Sebastião, e obrigado por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo.
Muito obrigado.
À Rádio Observador. Eu sei que há algum nervo presente porque é a tua estreia na rádio.
Exatamente.
É a primeira vez.
Exatamente.
Vais ver que é descontração de conversa, como se fosse num café. quero que fiques descansado com isso. Para já ir-te perguntar isto, como é que nasceu, Sebastião, este teu gosto pelas antiguidades? Seja alguma família, amigos dos pais ou colegas, heranças, o que é que te fascinou neste mundo?
Não, sempre me fascinou e trabalhei num antiquário com 20 e poucos anos e pronto, e depois a partir daí foi a continuação.
E este, não, e este até agora. Como é que chegaste a esse antiquário?
É um amigo meu e pronto, e foi assim. É das pessoas que mais sabe em Portugal. É um homem licenciado em História pela Sorbonne. Tinha um antiquário humilde na Rua de São Bento, mas que é um tipo com muita categoria. Chama-se José Pedro Rosa. E foi das pessoas que me ensinou, eu não vou dizer o beabá, mas muito daquilo que eu sei.
E este, ele tinha a ver com o Trocadero, era coisa dos leilões, era ele também?
Isso
ele?
Foi muitos anos depois, já eu não trabalhava com ele.
Mas então fez
é a mesma pessoa.
Ok, que engraçado, isto era o Galeria 230, não sei se era...
Exatamente.
Era o sítio dele, a loja
Exatamente.
Dele.
Ao engraçado. Pé da Assembleia da República.
A Rua de São Bento, lá em baixo. Aliás, a Rua de São Bento é um daqueles eixos... Tal como a Dom Pedro V, por exemplo, é um daqueles... E o Chiado...
Os eixos fundamentais.
O rei da Rua de São Bento, até tinham aqueles dias em que ficava aberto ao público até mais
isso
tarde.
Isso também mais tarde, depois de eu já não estava na Rua de São Bento, quando
agora
isso sucedeu.
A Rua do Alecrim.
Sim, a Rua do Alecrim e a Rua de São José e a Rua de Santa Marta, enfim, havia depois a Sé. Houve vários eixos em Lisboa ao longo de várias épocas,
de facto,
distintas.
De facto, esta Rua de São Bento, hoje em dia, assim, muito, muito conceituada.
Continua. Eram mais ferros velhos... Há muitos anos atrás.
Com canis velharias e coisas
velharias,
assim.
Okay. E depois foi melhorando e hoje há grandes antiquários.
São Roque, por exemplo.
São Roque, por exemplo, que é talvez o melhor antiquário português, está sediado na Rua de São Bento.
É de facto um mundo este onde tu trabalhas e onde tu te mexes. Tu lembras-te da tua primeira grande... Isto é puxar um bocadinho... É porque a gente está a falar disto quando começaste, tinhas 20 anos, 20 e poucos anos.
Exatamente.
Já foi há 30 e tal.
Portanto... Agora tenho 60.
A minha pergunta é, tu lembras-te... assim, da primeira grande peça que tu tiveste nas mãos, e é para avaliar ou para...
Não foi uma grande peça, mas foi a minha primeira paixão. Foi uma peça que eu vi um dia à noite, um quadro, de um naturalista português, de um homem do fim do século XIX, e foi o meu subsídio de férias nesse ano, e portanto não fui de férias e comprei o quadro.
Ah, compraste para ti?
Sim, está em minha casa.
Este, nunca mais te desfizeste disso?
Não, nem
foi o teu primeiro amor.
Não vou desfazer, sim.
Amor
sim,
à primeira
sim,
vista.
Foi.
Há peças, vocês como galerista, há peças que tu tens que não se querem desfazer? Ou tudo que está na galeria é para vender?
Eu não sou um bom vendedor, tenho dificuldade de me desfazer de todas.
Em separar.
Sim, até porque cada peça é uma paixão. Isto não é retórica vulgar,
sim,
é mesmo.
Sim,
nós só
sim.
Compramos aquilo que gostamos.
Eventualmente,
porque achamos que aquilo que gostamos, hoje somos três sócios, aquilo que gostamos, alguém mais vai gostar. Ou alguém terá um gosto parecido com o nosso. E, portanto, é sempre uma questão de paixão. Gosto de tudo aquilo que temos na loja, na galeria, enfim, loja.
E por isso custa,
é uma loja, custa imenso, custa sempre, custa sempre.
A tua loja é de facto fabulosa, aquela na Rua do Alecrim, no 76,
é talvez a loja 80. Mais histórica e a mais emblemática. Por exemplo, o Mário Roque e a Galeria São Roque é o antiquário mais importante.
Por cá também.
Sim, mais importante, sem sombra de dúvidas. O Jorge Wells também.
Também. Especialista em Japão e na China.
O Pedro Aguiar Branco, que já cá não está,
Linha Dom Pedro
Quinto, mas que a empresa se mantém e está presente na LAF, sim, a PAV. Também, e muitos outros,
com
o risco até
Roquete,
de ser injusto, mas muitos outros.
Sim.
Mas a loja, em termos físicos, loja, é talvez a loja mais bonita e mais, está até tombada pelo IPAR. Tem um. Não podemos pregar um prego quase. Sim.
E já está lá, já está ali há 70 anos.
Não, são as catacumbas da igreja, mas tem uma obra dos anos 70, feita em 1971. Pelo meu sócio, como arquiteto.
Carlos Teixeira.
E, sim, e o sócio dele na altura e arquiteto que teve com ele, colega de faculdade que teve com ele ateliê de arquitetura, que foi o homem que fez a Praça do Comércio, agora há uns anos atrás. Que aquela quadrícula.
Reordenou,
da...
Sim, exatamente.
Muito bonito. Um grande arquiteto.
Aquilo eram as antigas catacumbas da.
Aquilo é.
De cripta,
aquilo,
da
nós, somos inquilinos. Da Irmandade do Santíssimo, portanto, a nossa loja pertence à Igreja.
E que é a Encarnação, não é?
É, Nossa Senhora da Encarnação. E pronto, e é isto.
Sabia.
Sim.
Então, tem uma espaço, obra dos anos. Só o próprio espaço é muito classificado,
bonito,
é bonito.
Histórico. Sim. E tem uma coisa muito engraçada: está enterrada lá a Sra. Dona Luísa Todi.
Não sabia? A cantora de Setúbal,
ela às vezes
famosa.
Canta para nós. Sim, sim.
Quer dizer que é um espaço meio... Não é assombrado, mas poderia ser.
Quase. Estas são as catacumbas da igreja, sabia, portanto havia túmulos lá. Descobriu-se no tempo da República, em 1915, 18, quando foram feitas obras, sim. Uhum. E há uma publicação dessa época em que mostra a lápide que foi descoberta e depois taparam, não sabemos onde está. Se está do lado esquerdo, se está do lado direito, não sabemos.
Mas que está lá. É como o Nazoni também está na Igreja dos Clérigos, ninguém ainda descobriu.
Exatamente. E no tempo do antigo proprietário iam associações filarmónicas de Setúbal levar coroas de flores.
Sim. Em homenagem a essa cantora.
Já era uma loja.
Diva de Setúbal. Que engraçado. Em 92 tu estabeleceste por conta própria, especializaste em antiguidades e obras de arte. Quando eu digo obras de arte, que é um bocadinho a tua área também de especialização, é mais. Eu sei que tu gostas muito de imobiliário, pintura, por exemplo, são áreas que tu gostas especialmente.
Aquilo,
ou
aquilo que mais gosto, quer dizer, nós gostamos de tudo.
Claro.
Tudo que, as coisas têm que ter apenas uma vertente comum, é a qualidade.
Eu sei que isso é a pedra de toque da vossa galeria, é isso. Qualidade.
Um objeto de arte africana pode ser uma prata de Dom João V ou um móvel francês. Sim. Ou um tapete de seda. Pode ser qualquer coisa, uma pintura naturalista ou uma pintura contemporânea.
Persas, por exemplo, agora na final África, o tapete persa da vossa
galeria. Temos vários, tá?
É incrível. Mas cá está, tem que ter qualidade.
Tem que ter qualidade, sim.
E também te atrai muita história das peças, não é?
Quando é possível, nem sempre é possível.
Exato.
A maior parte das vezes não é possível. Mas muitas vezes é possível.
Isso valoriza muito...
Valoriza até porque cria uma relação mais próxima, ainda mais amor, mais dificuldade em vender.
Sentimental, exatamente. Abrindo a vossa loja, mais tarde, começaste a trabalhar então com o arquiteto João Teixeira, atual sócio, e uma das pessoas que tu dizes que mais sabe sobre o mundo das artes e antiguidades.
É o homem da pintura. Foi o homem que fez várias coleções e, por exemplo, escolheu os quadros da coleção Jorge de Brito, juntamente com o arquiteto Sómer Ribeiro, para a Fundação Gulbenkian, na altura da fusão das obras de arte da coleção Jorge de Brito, que foram vendidas para a Fundação Gulbenkian.
Fez o CAM,
exatamente. Ele foi quem escolheu as obras e era um advisor de Jorge de Brito, como de muitos outros colecionadores importantes da altura,
exatamente.
E depois, mais tarde.
Em 96 largaste as avaliações, expandiste a tua atividade e trabalhaste então com algumas das maiores coleções privadas em Portugal. Durante vários anos vocês deram aconselhamento, foram advisors de casas de leilões e galerias.
Sobretudo da Galeria Antiques Design, que nos anos 90 e tal foi talvez a grande galeria, depois das históricas, que tinha um pouco de tudo, não eram só exposições de coisas contemporâneas, tinha clássicos, tinha desde Malhoa à Vieira da Silva, à Paula Rego, tinha tudo, tinha obras consagradas dos grandes pintores portugueses e fez catapultar os preços, enfim, a importância da pintura portuguesa para níveis que não
lá fora
nunca,
também, não é?
Onde não haviam estado nunca.
Ficou muito bem cotada, porque esquecida.
Porque havia na altura grandes coleções e grandes compradores, havia bancos, companhias de seguros
que adquiriam coleções,
a fazer coleções.
De advogados,
exatamente,
por exemplo, escritórios de advogados.
Exatamente.
Como ainda hoje há também, graças a Deus, é uma coisa que não se perdeu muito.
Tem melhorado nesse sentido, mas neste momento essas coleções são mais viradas para a pintura contemporânea. Na altura eram mais para os valores tradicionais, mais clássicos.
Mais clássicos. És um conhecido avaliador da arte portuguesa, por exemplo, és muito contactado para avaliar recheios, por exemplo, de casas.
Sim.
Não vais poder dizer nomes, obviamente, mas chama-te muitas vezes para ir a grandes casas e grandes coleções. Às vezes surpreendes-te com coisas que descobres lá.
Sim.
verdadeiros tesouros nacionais, se soubesse.
Não, não são verdadeiros, são coisas muito boas.
Muito boas, de grande
qualidade. Muitas vezes não imaginamos, ao passar naquela rua, que do lado direito, naquela janela, está uma coisa daquela.
Um fixo de Machado Castro em mármore, do século XVIII.
Não sei se existirá, mas existem outras coisas fantásticas.
Mas os donos têm medo de dizer essas coisas, porque estas coisas podem ser arroladas pelo Estado, isso é verdade, isso ainda é assim.
Como tesouros nacionais, imagina. Não é problemático. É problemático com as obras de interesse internacional, com as obras que valem muito mais dinheiro lá fora do que cá dentro, porque cá dentro não há clientes para elas. E quando são vendidas, evidentemente que o dono de uma peça preferirá vendê-la muito melhor
lá fora, claro,
onde ela render mais,
adquirir muito mais dinheiro lá fora do que esta.
Esse é o problema dos arrolamentos. Agora, temos que ter uma política cultural e um Estado que defenda o seu património e a sua herança. E, ao defender, tem que o pagar bem. Agora, nós temos o caso muito recente do Domingos
de Sequeira, exatamente.
Não é?
Que foi para a Galeria Colnaghi, em Madrid.
Que não devia ter ido.
Pois não. Foi muito
polémico. Se calhar
isso
tinha que ter sido bem negociado antes, não sei, não posso dizer
sim,
isto, não participei nesse processo.
Sim.
Mas eu próprio tenho um Domingos de Sequeira agora.
Que está agora na feira, exatamente.
Na feira.
Descida da Cruz, não me engano.
Não. A Descida da Cruz foi esse.
Ah, não. Então é um desenho prévio para.
É um desenho para um medalhão do Dom João VI.
Exatamente.
Que foi comprado na Casa Cabral Moncada há relativamente poucos meses. E uma especialista do Museu Nacional de Arte Antiga descobriu, disse-nos o que era, e portanto tem essa importância, quer dizer, é uma obra que tem um interesse nacional e tem um maior, tem mais interesse nacional do que internacional, portanto é provável que seja vendida para o mercado nacional, ou para um museu, que é onde deve estar.
Entre as peças que a tua galeria, António Costa, tem nesta 21ª edição da LAF, estou aqui a ver uma tapeçaria do fim do século XVI, há um móvel também em Nogueira, uma cómoda em madeira de Nogueira, século XVII.
Essa cómoda é extraordinária. Tem uma história engraçada, estás a falar de histórias, tem uma história engraçada.
Diz.
É da região de Coimbra, era de uma família da região de Coimbra, que há cerca de 80, 90 anos foi viver para Madrid e levou a cómoda.
Ah,
levou o recheio de casa.
Exatamente.
Foi para Madrid. E há muito poucos anos, há 6, 7 anos, comprámos em Madrid essa cómoda que voltou para Portugal. Sabemos que ela é de Coimbra. Estava transformada em bar, com o tampo levantado com duas dobradiças, e nós tivemos que a refazer e refazer as duas gavetas superiores e para voltar à sua verdadeira
tipologia dignidade. Original.
Exatamente.
Exatamente.
E voltar a ser cómoda.
Tens também uma mesa indo-portuguesa que, pela sua tipologia, é uma das mais raras. Porquê?
Eu não vou dizer que é uma das mais raras. É muito rara, porque é das mais antigas e não tem aquela decoração tradicional indo-portuguesa pejada de embutidos. É mais lisa, mas tem as pés em forma de naginis.
Nagas,
em vez de
deusas.
Em vez de nagas, naginis.
Qual é a diferença? São, conhecia as nagas?
São
mais curvas.
São mais curvas e mais largas. E com outra expressão. E há muito menos.
Por isso, sim.
Há muito
por
menos.
Isso, torna as mais raras.
Torna
não é?
As mais raras, exatamente.
Engraçado.
Há outra
também
muito boa no stand ao lado, mas é de uma tipologia diferente.
Que já viste, já foste ver a Feira do Nologromo, já tens estado a montá-la, não?
Eu vim de lá para aqui, porque
evidentemente
hoje é o dia da peritagem e nós temos uma feira com peritagem.
Isso é uma coisa muito importante que eu queria que falasse, porque de facto é a única que não faz concessões, há muitos anos que é falada como todas as peças que aqui estão têm uma comissão de peritos, têm várias especialidades, que as avalia e diz que são coisas verdadeiras, porque há o grande perigo de ser as contrafações e coisas.
Algumas coisas são retiradas, algumas coisas que não obedecem aos padrões de qualidade
são mesmo
retiradas.
Assististe a isso?
Sim, e ainda hoje.
Ainda hoje?
Há duas ou três peças que vão ser retiradas.
Porque dizem, por exemplo, que é um Paularrego, não é? Este tipo de coisas?
Não diria uma Paularrego, isso seria demasiado descarado, mas há, por exemplo, uma imagem, isto é uma das peças que vi há bocado, e não sou eu o perito, eu não pertenço, porque eu sou antiquário, não posso peritar os meus colegas, mas veio uma comissão de peritos que são de diversas áreas, inclusivamente do Museu Nacional de Arte Antiga, o Anísio Franco, por exemplo, almoçou comigo, é um dos peritos que vai, assim
já passou por
uma
aqui,
quantidade
homem.
De outros peritos. Há peritos de pintura, de móveis, de tapetes, de
joias,
pratas, de joias,
azulejos,
de tudo.
Pronto.
De todas as áreas.
E hoje,
as suas áreas vão verificar se que a descrição que nós fazemos corresponde
à peça,
verdade,
exatamente.
À peça que está.
E se é genuína mesmo.
Se é genuína,
então
certeza.
Há coisas que isto não pode estar, porque há dúvidas.
Se não corresponder, ou se houver dúvidas, sucedeu, por exemplo, no catálogo desta nossa feira, nós temos uma pré-peritagem para as peças que são fotografadas para o catálogo.
Exatamente.
Tem que ser peritadas antes, porque o catálogo vai para a gráfica.
Demorou um tempo a ser feito, enquanto quando a feira começar, está
houve
pronto.
Houve uma peça que foi retirada, não vou dizer qual, mas houve uma peça que foi retirada e a pessoa teve que substituir.
Pronto. Acontece. Isto, mas é uma das razões do rigor desta peritagem. É muito importante isso acontecer.
Exatamente. Mas não é, eu ia dizer, não é a única feira que tem peritagem, porque não há muito mais feiras. É a feira. Pois.
Exato.
Antigamente haviam imensas feiras.
E havia a Bienal do Outono, e havia a Bienal na Sociedade
Belas Artes. E também é organizada pela APA, pela Associação Portuguesa de Antiquários. Pela nossa associação.
Sim.
Foi fundada para aí nos anos 90, não é para aí, foi mesmo.
Sim, sim.
E pronto, e tem-se vindo a desenvolver. Já fomos muito mais.
Mas esta, de facto,
hoje em dia somos menos.
Mais marca.
Não, com certeza.
Da peritagem. Muito, muito importante.
É muito importante.
Só atesta pela qualidade dos vossos, repara, da vossa exposição. E quem vai investir nisso, não é?
Em França, por exemplo, o Sindicato Nacional dos Antiquários é um dos agentes de cultura. Ou seja, há cómodas, há peças, há
peso.
Quadros que saíram do Louvre no século XVIII, no período revolucionário, e que voltaram agora, ou têm voltado. Porquê? Porque todos os agentes culturais estão em contacto uns com os outros. É uma coisa que, infelizmente, cá em Portugal não acontece tanto.
Pois, exatamente.
Deveria acontecer mais.
Exatamente. Estávamos a falar agora das peças, por exemplo, a Sebastião, que há aqui uns critérios, a importância histórica de uma peça é muito importante. As peças... Isto agora são vários conceitos. As peças devem ou não ser restauradas. Há peças que eu percebo, comercialmente fica uma coisa mais apelativa, mas restaurar uma peça, às vezes, que se recebe de um espólio ou por uma compra, se está em muito mau estado, como é que vocês fazem isso para saber se tocam naquilo, se mexem naquilo, com quem seja abalizado, obviamente, para fazer esses restauros, que é uma coisa que tem que ser muito criteriosa, obviamente. Mas qual é a tua opinião sobre restaurar ou não uma peça?
Restaurar. Há muitos tipos de opinião sobre o restauro. E há muitos tipos de intervenção. Agora, uma peça, se não for restaurada e se estiver em muito mau estado, ela vai deteriorar-se de tal maneira que vai desaparecer.
Exato.
É melhor que essa peça
restaurar
continue.
É, pelo menos é consolidá-la, não é?
É não só devolver-lhe a dignidade perdida, mas também consolidá-la e guardá-la para o futuro.
Há quem diga que as peças também têm a sua história,
não,
o tempo que passa,
claro que
conta uma história, também é importante, mas não se deve, se calhar, restaurar extensivamente, mas fazer uma coisa que possa também ser reversível. Há pessoas que defendem que há critérios para isto.
Porque, há vezes, sobretudo isso.
Só me lembro do Jesus da igreja em Espanha.
Há sobretudo isso. Hoje em dia, as técnicas de restauro, bom senso, as técnicas de restauro, e isso é analisado caso a caso.
Claro.
As técnicas de restauro hoje em dia não são aquelas que eram há 20 anos ou há 40.
Sim.
Ou há 60.
Há coisas mais...
Não.
Como se vê hoje.
Há restauros que são reversíveis.
Rembrandt, exatamente.
São reversíveis.
Claro.
E nessa medida devem ser feitos. E sobretudo as coisas devem ser consolidadas.
Como
repara os painéis de São Vicente, por
exatamente,
exemplo.
Exatamente.
Que estão a ser restaurados no Museu Nacional de Arte Antiga.
Ao vivo, que é muito engraçado.
Aqui,
como se fez em Rembrandt com a Ronda da Noite.
Exatamente.
E
internacionalmente, era isso que eu ia dizer. Hoje em dia, essas coisas são mais difícil é noutros casos, enfim, num móvel. Mas devem ser restaurados, porque um móvel que não tem uma perna não se mantém de
claro.
pé.
Sim.
Não é verdade?
Obviamente.
E não o vamos destruir e pô-lo na lareira.
Claro. Sim.
Porque se o móvel for bom, se for uma cómoda de Dom João V,
claro.
Se não tiver um pé, é bom mandar fazer o pé, porque senão fica lenha.
Exatamente.
Não é? Temos que ser alguma coisa práticos também.
Exatamente.
Critério, mas boa. Práticos.
Muito bem. Já tropeçaste em peças importantes nos sítios mais improváveis?
Nas avaliações que fiz, não são improváveis.
Sim.
São grandes coleções deste país. Sim, com certeza.
De grandes
com
nomes.
Certeza, de grandes nomes, com certeza.
Peças que tu namoraste muito que gostavas de ter.
Peças internacionais que eu adoraria ter, claro que sim. Claro que sim, claro que sim. Gainsborough, por exemplo.
Sim.
Uma Angélica Kaufmann, por exemplo.
Aconteceu-te um quadro, por exemplo, que se revelou fantástico e vocês tenham comprado num antiquário ou numa feira que achassem que as pessoas vendiam por tudo e meio e afinal era uma coisa muito boa.
Não, não. Infelizmente, esse tipo de coisas nunca me sucederam.
Ok.
Ainda bem, ainda bem, porque não sou muito...
Quer dizer... Ainda bem, é muito bom. Mas pode acontecer, por isso é que eu estou a dizer.
Pode, seria uma sorte.
Tu nunca compras para a vossa galeria, nem tu, nem o teu sócio arquiteto, não compram sem... Vocês sabem, são especialistas, mas pedem uma terceira opinião, sem perguntar quando têm dúvidas.
Não.
Normalmente asseguram-se do que compram
e
arriscam.
E também não são grandes os riscos. Compramos quando sabemos o que estamos a comprar e se gostamos.
Exatamente.
Nós temos que gostar.
Isso é muito
temos
importante.
Que acreditar.
O vosso gosto pessoal.
Exatamente.
Também conta
temos
aqui.
Temos que
não é?
Acreditar. E convido-te um dia a ir ao Chiado e a entrar na loja e perceberás o que eu estou a dizer.
Claro que sim. Imagino que sim. Deve ser um país das maravilhas, autenticamente. Com vontade de ter tudo. E ter tudo na minha casa.
Não sei, mas pronto.
Há peças que te orgulhas de ter vendido?
Ah, sim, com certeza.
Por exemplo, eu sei que a Fundação Casa Bragança, por exemplo, já há uns anos que os presidentes da Fundação têm,
não,
até o próprio Marcelo foi.
Um presidente.
Que fez questão de dotar os palácios com bons móveis.
Um presidente,
boas obras
o doutor Amaral Cabral, que foi um homem notável, que foi digníssimo presidente da Fundação da Casa de Bragança.
Foi antes do professor Marcelo, ele também foi.
Foi antes, foi okay. antes. E imediatamente antes.
Okay. Que o antecedeu.
Antes
dele ser
que
presidente.
O antecedeu, exatamente. E que
ele fazia questão de dotar os palácios, não é?
Não, é que o palácio, vamos lá utilizar um termo muito português, era uma choldra.
O palácio tinha, era fantástico, tinha, podia não ter
não,
móveis.
Tinha coisas de 1920, quando a monarquia acabou em 1910, portanto o historicismo ali não existia.
Pois.
Pronto, portanto ele achava que os palácios tinham que ter coisas de palácio.
Okay.
Não tinham que ter coisas de...
E da época, das várias épocas que teve.
Sim, coisas de palácio.
Era um luxo aquele palácio,
comprou,
não é?
Comprou coisas à família Palmela. Uhum. Há, por exemplo, dois retratos dos duques de Palmela, do Reynolds, do primeiro duque de Palmela, feitos em Inglaterra, que ele comprou à família Palmela e que estão numa das salas de Vila Viçosa. Uhum. Restaurou. A primeira grande obra foi retirar os carros do terreiro. Desimpediu toda a parte... do palácio, a parte térrea do palácio que estava taipada e cheia de entulho e fez o Museu da Armaria, publicou catálogos, tem uma obra notável e as salas foi arranjando sucessivamente.
Todos os monumentos e todos os museus tivessem um homem assim à frente.
Exatamente. Não terá tido as opções talvez mais certeiras em todos os casos ou em todas as
Sim,
salas.
Não acertou sempre.
Mas, não acertou sempre, mas quer dizer, o que lá está está bem feito e com altíssima qualidade.
É engraçado que vocês são... Ele fez questão de facto...
Ele confiou em nós, e nós, em quase todas aquelas salas do piso superior, temos peças que passaram pelas nossas mãos.
E que, portanto, foram compradas a vocês?
Sim. Como, por exemplo, um quadro que comprámos no Palácio do Correio Velho há muitos anos e que veio da família Bragança, que estava na Alemanha, e que tinha um selo atrás que dizia Câmara de Sua Majestade El Rei.
Ah, incrível.
E voltou para o quarto de Sua Majestade El Rei, não seria o Dom Luís, mas o Dom Carlos em Vila Viçosa, por exemplo, mas voltou à família.
Franken.
E como isso, algumas outras coisas.
Tu dizes que não há casa nenhuma em Vila Viçosa que não tenha uma chave do palácio?
Não, porque eles dizem a cadeira da rainha, o copo do rei, porque a seguir à República houve leilões, houve asta pública.
Aconteceu
de coisas do palácio.
Como nos conventos, quando foi o Mata Frades,
sim,
não é?
Exatamente. O palácio de Vila Viçosa teve portas abertas.
Impressionante.
E foi saqueado.
Exatamente. Se perdeu. E que espalhou por
aquelas
casas.
Pronto. Portanto, ele voltou a dotar o palácio e a última grande obra foi o restaurar a fachada do palácio, que era de uma cor de rosa, e que eles descobriram que era renascentista em mármore branco e azul, como as coisas de Florença em verde e branco.
Exatamente.
E se lá fores é o que está neste momento.
Ah, não sabia.
Foi
Tem
obra
que voltar
dele.
Lá.
Foi obra dele. Dele.
Incrível.
E tinha também o grande conselho do meu sócio, do arquiteto João Teixeira, que é um homem
conhecedor. Exatamente. E sobretudo com bom gosto. É sempre as coisas que eu acho, Sebastião, é juntar o dinheiro com o bom gosto. Não é fácil.
Não. Eu tive
Mas quando se juntam as duas coisas é maravilhoso.
Eu tive uma sorte grande, que foi conhecer dois homens e trabalhar com dois homens de grande categoria intelectual. O João Teixeira e o Zé Pedro Rosa, cada um na sua geração.
Exatamente.
E cada um no seu mundo.
Que engraçado.
O Zé Pedro, sendo uma pessoa muito discreta,
dois mentores.
É das pessoas que mais sabe, que eu conheço. Sabe tudo. Sabe tudo.
Impressionante.
História, de tudo.
Um homem do Renascimento.
É, mas com uma 4L.
Continua a ser um homem do Renascimento.
Exatamente.
Que engraçado. E também o João Teixeira, também no seu lado de arquitetura, espacial.
Sim. Ele nunca fez muita arquitetura. Foi arquiteto, fez meia dúzia de obras, mas acima de tudo...
A área que ele gosta?
Às obras de arte. Sim, que é o que ele gosta.
Bem. Estávamos a falar agora, e falámos ainda agora deste Domingos de Sequeira, foi uma coisa importante, também vais ter um, portanto, na LAF, para ver um Domingos de Sequeira verdadeiro. Há que passar aqui por este desenho que está ali.
Temos quatro.
Este lápis sobre papel, não assinado, uma inscrição de Luís Xavier Sacoto, de 1929, deste desenho, que teria sido feito em 1800 e pouco, por Domingos de Sequeira.
Sim.
Esta 1805, sabe-se a data certa, pronto, muito bem. E esta recente polémica, de facto, foi uma coisa complicada, que deu origem àquele documento assinado por aqueles notáveis do património, que diziam que o Estado devia ter, como tu disseste, meios para acudir a isso. Fazia parte, também já falámos deles, estava na posse dos descendentes dos Duques de Palmela, o Alexandre de Sousa e o Alstein tinham comprado aquilo, essas quatro grandes obras... Também me fez lembrar, o Estado depois ofereceu, o português ofereceu 850 mil, mil euros, não chegou, foi vendido por 1 milhão e 200 mil. Já sabemos, ainda bem, que foi pela Fundação Lelo e, portanto, que vai estar exposto alguns no museu aqui em Portugal, o que é uma ótima notícia. Um quadro extraordinário, com 150 figuras, uma das mais povoadas obras de arte dedicadas a este tema. E, de facto, lembro-me daquela crowdfunding que fez o António Filipe Pimentel, quando estava na Arte Antiga, também por causa de um Domingos Sequeira. Vamos pôr o Domingos Sequeira no lugar daquela adoração dos
são
magos.
São quatro, é um conjunto de
que
quatro.
Que comprou em Roma, pintou em Roma uns anos antes de morrer.
Para,
né?
O Duque de Palmela.
De facto, deviam ser tesouros nacionais, já deviam estar cá todos, eu acho que era óbvio.
Os outros dois ainda estão na família.
Este quadro foi comprado pela Fundação Lelo em Maastricht. É a mais famosa destas feiras de antiguidade que vai acontecer agora.
Com certeza.
E a maior escala, é uma coisa gigante.
Foi durante muito tempo a Bienal de Paris. Okay. A seguir à Bienal de Paris é a Feira de Maastricht. Já há uns anos esta parte.
Estive lá sempre, algum Jorge Wells está lá, agora também o Sr. Roque também está lá.
O Luís Alegria esteve durante muitos anos, espero que ainda venha a estar. O Mário Roque é uma digníssima representação de Portugal, porque leva coisas com caráter português, indo-português, da expansão, coisas da Renascença. Coisas que têm a ver com Portugal. E isso é eu tiro-lhe o chapéu.
Sempre um grande furor.
Não,
faz um catálogo fabuloso.
Certeza,
é muito importante, muito importante.
E tem estudiosos a trabalhar com ele e a fazer investigação. O que é muito importante nestas coisas,
claro,
não é?
Claro, muito giro. Tu, há outras feiras que visites habitualmente, ou não? Ou está nos Estados Unidos, não há essas coisas?
Não, há, claro que há, mas eu não tenho
ido. E a Inglaterra? Eu estou-me a lembrar deste.
Inglaterra há imensas.
Antiques Roadshow, deste programa da BBC. Porquê é que não temos cá um programa destes, Sebastião? Era bem giro, vários especialistas de várias áreas.
Cabe a pessoas como tu, se calhar, organizarem uma coisa dessas.
É que era muito engraçado, eu diverti-me imenso com estes programas.
Era.
Já vão no 890, o que é muitos programas, já em não sei quantas, 46ª temporada, mas de facto é muito engraçado ver as suas, às vezes no recôndito mais estranho de Portugal, têm assim uns tesourinhos que aparecem.
Tem, ainda aparecem.
Ainda aparecem,
já
não é?
Já não é assim tanto. Okay. Acho que na Rua de São José uma vez apareceu um Gian di Bologna, um bronze, há muitos anos, isso nos anos 60, não sei se é verdade.
Esta Rua de São José aqui é ao pé do castelo, ao pé de Martim Moniz?
Aqui em baixo, ao pé da Avenida da Liberdade, sim, que era uma rua de antiquários, Santa Marta.
Ah, não sabia?
Sim.
Está bem. Sim. Muito bem. Esta APA, a Associação Portuguesa dos Antiquários, uma associação, portanto, já nasceu há 30 anos, que tem, já realizou 9 bienais lá na Cordoria Nacional, entre 1995 e 2011. E no ano seguinte, portanto, em 2012, tornou-se anual. Pronto.
Anual,
sim. Em 2019, mudou então este nome para LAF, Lisbon Art and Antiques Fair. Estamos então na 21ª edição, vai ser já desde esta sexta até dia 21. E este ano é grande, são 33 ou 34 expositores.
Somos 33.
33 expositores.
Já fomos mais.
Já foram mais.
Já.
E eu imagino também, por exemplo, que na pandemia deve ter sido também para vocês um sufoco.
Foi para grande parte do comércio, todas as atividades.
Como é que vocês funcionaram? Fecharam ou fizeram online alguma coisa?
Fecharam, enfim, há muitos negócios online, mas não é a mesma coisa.
Claro.
Uma feira com esta representação é
sim,
outra
claro,
coisa.
Obviamente,
não é?
faz falta. Vai, este ano, portanto, vai ocupar a totalidade da Cordoria Nacional.
Como no início.
Como começou assim?
Sim.
E depois, não, depois era só um lado, lembro,
não,
ao longo dos anos.
Fomos diminuindo, foi decrescendo.
Agora tem que ter
e agora está
também,
outra.
Ou?
Sim.
Mas
fiquei
contente com isso. Porque, de facto, visitar aquilo, mesmo que não seja um cliente. É ver coisas lindas, vais a qualquer stand daqueles e vês coisas, lavas a vista, é o que eu acho, Sebastião, destas feiras,
sim.
Com coisas de facto muito bonitas.
Não, e que são possíveis, estão ao nosso
e
alcance.
O Filipe leva quadros que
sim,
não é possível,
sim,
aquela beleza,
sim,
isto devia estar num Louvre
sim.
E ele faz questão disso, não é?
Sim, sim.
Há coisas lindas e também de arte contemporânea, e também, porque também tem isso.
E design.
E design, exatamente.
E joalharia.
Tem também essa excelência.
Por exemplo, a nossa presidente da APA neste momento é Isabel Lopes da Silva. É joalheira.
Exatamente.
Tem pratas e joias e
que também são coisas lindas e também são
maravilhosas,
obras de arte, não é? Autenticamente.
Maravilhosas,
claro que sim. Faz todo o sentido. Qual é a importância destas feiras? Fazem-se muitos contactos, vende-se muita coisa, ganham-se públicos.
É sobretudo mostrar. Ganham-se públicos, com certeza. E nós trabalhamos para isso. Neste momento, esta direção trabalha muito para isso. Para que a feira aumente, para que melhore e para trazer mais público à feira.
À feira?
Sim, sim, sim.
Conhecer
sim,
este
sim,
mercado?
Sim, sim, sim. Porque eu acho que somos um agente cultural muito importante que tem que as pessoas têm que tomar em linha de
tem
conta.
Que ser valorizado.
E sobretudo o Estado tem que tomar em linha de conta.
Entendi.
Repare, estávamos há bocado a falar de património, não demoro nada só contar isto.
Diz, conta. Tempo é teu.
Eu lembro-me há muitos anos de ver ser vendido. Há muitos anos, estamos a falar de há 20 e muitos, talvez, sim, ser vendido um busto em mármore do Dom Luís da Cunha, que foi embaixador do Dom João V nas cortes europeias. Foi o mais notável embaixador português do século XVIII. Foi por ele.
Não foi que foi uma das embaixadas do Vaticano, não foi com ele, não sei.
Não, 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 isso é outra coisa. Sim. Foi por ele.
Mas diz.
Que o Marquês de Pombal foi Marquês de Pombal.
Ah,
e
okay.
Foi por ele que o Marquês de Pombal foi Primeiro-Ministro de Portugal. Foi ele que aconselhou ao Dom José que
escolheu.
Tomasse o Marquês de Pombal,
exatamente,
o futuro Marquês de Pombal, como Primeiro-Ministro e como Homem de Estado. Foi ele.
Okay.
E havia um busto espetacular em mármore de Carrara, que fazia capa de catálogo do Leiria Nascimento.
Não.
E custava, na altura, 6 mil contos. São 30 mil euros hoje em dia, que é um carro de baixa gama. Eu não vou dizer, enfim, não vou ser grosseiro,
sim,
mas apetece-me. Esse busto foi retirado de praça por duas vezes, fazia capa de catálogo, foi vendido para Amsterdão e está no Museu de Artes Decorativas em Amsterdão.
Uou, não é possível.
Exatamente. E tudo identificado. Dom Luís da Cunha, insigne embaixador de Portugal junto das Cortes Europeias, tudo e mais alguma
coisa.
Isso quer
dizer o quê? Que o Estado não soube reconhecer o valor?
Não, o Estado não tem política cultural, não teve.
Pois.
Aquele busto tinha três sítios: Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Mafra, ao lado do seu rei, o homem
antiga,
a quem serviu, ou no Museu da Arte Antiga.
Exatamente.
Ou em casa de qualquer um de nós.
E
foi para o estrangeiro.
Exatamente.
Portanto, os antiquários são agentes culturais que devem ser tomados em linha de conta.
Claro. Investir em antiguidades ou em obras de arte é seguro, Sebastião, hoje em dia?
Não tem que ser seguro. Nós devemos comprar coisas porque gostamos, porque queremos e porque confiamos. Não com aquele intuito
mercantil
da coisa de que se vai valorizar e que por isso vamos fazer um grande negócio. Geralmente não acontece quando assim é.
Este feira, esta LAF, a 21ª edição, vai ter uma estreia de museus e de revistas presentes. O Museu dos Leis, por exemplo, e a Fundação Gulbenkian são umas presenças novas.
Temos uma presença sempre que é o Museu da Arte Antiga, temos tido sempre, não é uma estreia, temos sempre museus.
O de Azulejos é que é novo.
Agora o Museu do Azulejo é a primeira vez que
E em tempos também tinha a Fundação Ricardo Espírito Santo, que também fazia muita falta. Eu acho que este ano, depois do ano passado, acho que na última já não houve.
Teve.
Mas faz falta isso.
Nós temos esta
revitalizá-la.
De ir alternando.
Okay.
Uma vez tentámos o Museu Machado de Castro, mas depois veio a pandemia, não se realizou.
Não se
esperemos que numa próxima edição venha a acontecer.
Nossa,
mas agora
um
estamos
um
muito contentes
também,
porque temos a Fundação Gulbenkian.
Exatamente.
E o Museu do Azulejo, que são dois museus, enfim, de importância vital.
Entre as avaliações, entre os livros, vai ser um livro sobre a avaliação de obras de arte, Miguel Cabral Moncada, uma edição Scribe. Isto vai ser na sexta-feira, dia 19, às 7 da tarde. E vai ser também lançada esta A-Magazine. Isto, a Susana Jacobetti e o João Bacelar, eles os diretores desta A-Magazine, esta revista de património, lifestyle, design, turismo. Eles estiveram cá nem há um mês, a falar deste número, que vai sair agora, a edição da primavera, sobre Vila Viçosa. E o nono número, então, vai ser apresentado lá na
feira.
Na feira, exatamente. Onde eles vão ter um stand, portanto, vai ser pela Susana e pela Ana Paula Amendoeira, vice-presidente da CCDR, coordenadora de cultura do Alentejo. A vossa é muito importante esta, a LAF tem esta comissão de honra com o Presidente da República e a inauguração vai estar com o Vereador da Cultura, o Diogo Moura, da Cultura da Câmara de Lisboa. Nunca foste enganado nas compras de peças? Isso é uma pergunta à queima-roupa, quase.
Então, todos nós nos enganamos, volta e meia, em tudo na vida e nisso também.
Comprar uma coisa que depois disseste. Veio-se revelar uma.
Se calhar
uma contrafação.
Eu não direi uma contrafação, mas podemos nos arrepender de ter comprado. Porque não contrafação, não, isso talvez não. Mas já pode ter acontecido.
Mas assinado com um pintor que afinal não era ele, isso já acontece?
Não. Quer dizer, eu já vi muitas coisas dessas, mas comigo por acaso nunca aconteceu. Mas já vi, sim.
Porquê é que as novas gerações se interessam por este mercado? Porque há um crescendo de novas, não sei se é só...
Eu não sei se há.
Não sei se é os das Web Summits, esta gente com muito dinheiro, jovens...
Não sei se há. Hoje em dia há
não
uma grande...
Não tens essa percepção?
Não.
Okay.
Hoje em dia há uma grande apetência para a arte contemporânea, sim.
Ok.
Pelas antiguidades, não
talvez
sei
não.
Se é verdade. Enfim, eu gostaria que fosse.
Sim.
Mas há uma coisa muito importante que também deve ser dita, que é nós temos uma grande crise de cultura.
Sim.
Na época
há um déficit de cultura, de facto.
Imenso. As pessoas hoje em dia não leem, não sabem,
é verdade.
Não, e a internet não faz tudo e o telefone não faz tudo.
E portanto não reconhecem se calhar o valor. Era importante se vissem, estas feiras são boas para isso, eu acho também.
Sim, e para desenvolver o gosto nas pessoas.
Exato.
Só através do gosto.
O gosto educa-se, não é?
Só através do gosto se chega ao valor.
Exatamente, muito importante. Aqui vai haver nesta feira de tudo, desde porcelanas, pinturas antigas e contemporâneas, é importante dizer isto.
Sim.
Vamos ter Verde Silva, Cargaleiro, Domingos Sequeira, António da Costa.
E mais contemporâneas.
Sorge Pelyakov.
E mais contemporâneas.
Mais contemporâneas ainda. Joias, móveis, pratas, design, arte asiática, arte tribal, por exemplo, é importante que está lá presente também.
Sim.
E o design também por uma importância. Cerâmica, da Bela Silva, por exemplo, é um belíssimo nome para coisas de arte muito bonitas. Porcelanas da Companhia das Índias, da Dinastia Ming, painéis de azulejos, tapeçarias persas, como vocês levam, por exemplo. Há, de facto, uma grande variedade de objetos de arte que se pode ver nesta feira, de 12 a 21. E voltam as conversas, voltam há todos os anos, estas conversas sobre arte, não é? Portanto, entre dia 15, segunda-feira, e dia 19, sexta, vai haver vários temas. Há um, dois, três, quatro temas que eu tenho aqui. Queres só mencioná-los, Sebastião?
A primeira, a importância dos museus na cidade de Lisboa.
Muito bem.
Temos, ela é moderada pela Adelaide Ginga,
uhum.
que vai ser a diretora
do
MACAM, do novo museu
de arte contemporânea de Armando Martins.
Ali na Junqueira,
uhum.
sim. É uma belíssima coleção de arte contemporânea. E esta conversa vai ser com o Diogo Moura, vereador da Cultura. E o senhor Armando Martins, que é precisamente o colecionador
deste museu novo, deste MACAM.
Sim, que tem muita importância porque é mais um museu na cidade.
Sim.
Nessa medida, a conversa será com certeza interessante. Depois, na terça-feira, temos a criatividade e o desenvolvimento.
Aqui entra o Manuel Sobrinho Simões,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Moderada, e o Pedro Sousa Vieira.
E o Pedro Sousa Vieira, pela Sofia Pinto Coelho.
Na quinta,
a imaginação e comércio. Paulo Pereira da Silva.
Da Renova, é o CEO.
E o Luís Peixinho. Eu acho que é
estilista.
Uma dupla interessante.
É, vai ser giro.
É um novo tipo de pessoas na cidade,
exato.
Não é?
Que é importante levar ali, eu acho.
E a moderadora é a Joana Barros.
A Joana Barros, crítica de cinema.
Exatamente.
Na sexta, acaba então com a história da azulejaria, não é?
Sim,
com o diretor do museu.
O Alexandre Paes, que é outro posto de cultura.
Sebastião, o nosso tempo voou, e ainda bem, foi muito bom, ouvimos histórias muito interessantes, ficámos cheios de vontade de visitar esta LAF.
Eu espero que venham.
Eu deixo este convite final, então, a quem nos ouve, esta LAF, Lisbon Art and Antiques Fair, então a mais importante feira de antiguidades e de arte do país, vai estar de regresso à Cordoria Nacional em Belém, desde esta sexta já, dia 12, até domingo, todos os dias à tarde, das 13 às 9, atenção, nas sextas é até às 11, no último dia, naquele domingo 21, é até às 7. Bem-ajas, Sebastião, e que corra tudo bem na
feira. Muito obrigado, João Paulo.
Muito obrigado.
Um abraço. Obrigado.